Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque agora, como fazemos aqui durante as semanas, é para a previsão do tempo. Hoje é segunda-feira, então a gente vai saber como o tempo se comportou nas principais regiões produtoras do Brasil e saber o que reserva para o produtor rural nos próximos dias. E para saber sobre isso, a gente vai lá até Brasília, até o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, hoje para falar com o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista do Instituto. Mamedes, bom dia!
Bom dia, Jonathan. Muito bom dia a todos os internautas aí de Notícias Agrícolas.
Bom dia. Bom, Mamedes, a gente se falou na sexta-feira, né? A gente tinha aí a previsão de uma condição que não teria muitas mudanças, né? Chuvas bastante concentradas no centro-norte do país, principalmente no norte e nordeste. Queria saber se isso se confirmou, se é o que está sendo registrado hoje por aí.
Certo, Jonathan, confirmou sim, essas chuvas realmente foram volumosas ali entre o Rio Grande do Norte até Ceará, algumas áreas do Maranhão, assim como também ali do Pará. Algumas áreas também com chuva mais volumosa ali no oeste do Amazonas, né, que aconteceu nesse fim de semana. E fora isso, aquilo que nós havíamos comentado, que a chuva daria sim uma reduzida muito grande no centro-sul do país, até mesmo lá para o Rio Grande do Sul. Então, isso se confirmou, agora sim, estamos aí com uma nova expectativa daquela previsão que a gente fez mais para frente, e parece que com os dados de hoje, assim, já atualizados, parece que também deve se confirmar aquela previsão, como nós comentamos aí na sexta-feira, para essa semana, viu, Jonatas?
Sim. A gente falou, então, na sexta-feira de que nessa semana agora, né, a gente poderia ter aí uma frente fria avançando sobre a região sul do país e chegando até a faixa central. É isso? Está confirmado? A gente tem informação sobre isso?
Sim, Jonatas, com os dados que nós temos hoje, realmente está se confirmando. E eu já faço até aqui um parênteses, né, porque após essa passagem da frente fria, está se formando uma massa de ar frio muito intensa atrás dela, que no decorrer aqui da nossa conversa eu vou mostrar aqui a todos os internautas.
Perfeito. Mamedes, a gente consegue então mostrar para o produtor rural onde as chuvas estão se concentrando neste momento, né? Nessa segunda-feira, a gente tem as chuvas lá na região nordeste do país, né? Inclusive vi que o IMET soltou alerta de acumulado de chuva e de chuvas intensas para algumas áreas dessa região, não é isso?
Exatamente. Olha só, esse é o cenário atual do que está acontecendo. Essa é uma imagem do topo de nuvens, então sempre a gente afirma, né, e reforça onde sinais vermelhos, principalmente arredondados, é sinal que tem uma probabilidade de muita chuva nesses locais. Então esse é o cenário atual, nessas áreas onde está mais escuro, realmente não tem nuvem de chuva, a ausência de chuva, então se vê como realmente você falou, né, Jonathan, está se concentrando mais aqui no norte da região nordeste, algumas áreas também do Amazonas, e com isso, para hoje, a gente vê que alguns alertas, né, a gente já está mantendo esses alertas de chuvas intensas, até mesmo de algum acumulado de chuva ali para o lado do Maranhão, assim como do Pará. E aquele sisteminha que está ali no sul do Mato Grosso do Sul também pode trazer algumas chuvas intensas ali para aquela região. Fora isso, Jonatas, a gente comentou, né, que essas chuvas realmente iriam se concentrar por esses 3 dias. Então a gente viu realmente no norte da região nordeste, também aqui grande parte do norte da região norte, se concentraram esses maiores volumes de chuva por esses últimos 3 dias, exceto o estado de Roraima, que ainda se mantém ali poucas chuvas ao longo praticamente de todo o mês, ou se manteve praticamente com pouca chuva ao longo de todo o mês de março. E afirmando, né, aquelas chuvas que realmente iriam se reduzir no centro-sul do país, e realmente se reduziram, até mesmo aqui no Mato Piba, onde algumas chuvas, vão dizer assim, somente pontuais, mas que se confirmou, tá, Jonathan, essa condição da redução dessas chuvas por esses dias.
Sim, com certeza. Mamedes, a gente falava aí nos últimos dias, né, nos últimos boletins que a gente o entrevistou, que a gente teria bastante chuva ali em áreas do norte, inclusive com atenção para alguns locais do Pará, né, por conta de problemas de logística. E nesse mapa dos últimos 3 dias, a gente consegue ver que choveu bem no Pará. Não tanto quanto em Amazonas, mas choveu bem no Pará, né?
Choveu. Tá, Jonathan, praticamente não vou dizer que foram chuvas generalizadas, porque num lugar choveu mais, outro menos. Mas o que a gente observa é que nessa rota do escoamento aqui dos grãos aqui do Mato Grosso, teve chuva, inclusive no cenário atual a gente está vendo que está limpo, mas que esse sistema parece que tem alguma coisa se deslocando para oeste e novamente pode levar chuva. Agora, conforme a gente vai mostrar aqui a previsão para essa semana, a gente pode ter uma visão melhor do que pode acontecer ali para o estado do Pará.
Sim. Exatamente, então, vamos aos próximos dias, então, né, a gente vê ali que a maior parte da faixa central, né, centro-sul, na verdade, do país, a gente não teve chuva nos últimos 3 dias, chuva volumosa, né, e generalizada. Tem novidades em relação a isso? A gente introduziu o boletim falando de uma frente fria que deve avançar sobre o sul do país e subir aí para a faixa central, sudeste. Que você tem a dizer sobre isso?
Pois não, Jonathan. Então vamos à nossa previsão para essa semana, ou a tendência para os próximos dias. Essa é a previsão para hoje. Como a gente viu o cenário do que está atuando, realmente tem pouca nebulosidade para essa parte central, somente chuvas mais localizadas, isso é para hoje. E a gente vê que o próprio modelo não está pegando essa chuva no sul do Mato Grosso do Sul, assim como também o GFS, porém o GFS traz essa chuva mais para aqui para o oeste do estado do Mato Grosso do Sul. Então, pouca chuva, os modelos ainda continuam algum momento divergindo, tá, Jonathan? Mas, de uma certa forma, essa previsão de chuva para o norte do Nordeste, assim como também aqui para o Maranhão e parte do Pará, essas condições vêm se confirmando, os dois estão mais ou menos alinhados. Essa previsão para hoje, alguma chuva isolada aqui pelo centro-oeste, concentração de chuva mais para o Maranhão, Piauí, mais no norte aí do Pará, como também o Colo vem mostrando. Já para amanhã à noite, Jonatas, a gente vê que tem algo pelo Cosmo que pode trazer alguma chuva mais localizada para o oeste do Rio Grande do Sul, mas de uma certa forma ainda se mantém essa parte central ou centro-sul com pouca chuva, mesmo que o GFS venha superestimando esse volume de chuva, mas a condição realmente a gente vê que é pouca chuva que está acontecendo e sempre se concentrando essas chuvas mais no norte e do nordeste, assim como também para o lado aí do Amazonas. Isso então é para terça-feira, quando pulamos aí para quarta-feira, a gente vê que já começa a haver alguma mudança pela região sul, devido já a essa formação, né, tentando já formar a frente fria, que é a qual nós mencionamos aí no início da entrevista, mas porém, de uma certa forma, ainda na parte central, o modelo ainda não tão alinhados, no caso do GFS, sempre estimando um pouco mais de chuva, superestimando, e essa chuva sempre no norte e do nordeste está se mantendo, é claro que devido à posição aqui da zona de convergência intertropical, que está atuando bem, de uma certa forma, bem ativa aqui sobre o norte da região nordeste. Isso, então, foi para o dia 4. Já para o dia 5, a gente vê que já chega, né, com a chuva com uma formação já da frente lá para o Rio Grande do Sul. Quando ela chega, já no final do dia 4, né, já para o dia 5, e aí começa, de uma certa forma, já começa a criar algumas áreas de instabilidade aqui no centro, que daí eu concordo com o que o GFS vem mostrando, mas não tanto esse volume, apesar dele estar espalhando bastante. E sempre predominando algumas chuvas mais intensas aqui para o lado, repara, Jonathan, no caso do Pará. Então, já para o meio da semana, há condições novamente de chuvas volumosas aqui, no caso do Pará, onde tem esse escoamento de toda a logística aí dos grãos que sai do centro-oeste. E prolongando um pouquinho mais, vamos lá para o dia 5. No dia 5, a gente vê que chuva muito intensa, a frente fria já praticamente organizada, passando sobre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. de uma certa forma, levando muito um volume grande de chuva. Vamos acompanhar para ver se isso realmente vai se confirmar. Os dois modelos vêm mostrando isso, apesar de que o GFS, ela migra um pouquinho mais ao norte da posição comparado com o GFS, com um volume um pouco menor, mas de uma certa forma já se vê que as chuvas começam a se espalhar. Agora sim, né, os dois modelos, mesmo que o Cosmos venha trazendo alguns volumes de chuvas menores para a parte central, mas de antemão a gente já sabe que a pré-frontal sempre, vamos dizer assim, induz, né, alguma instabilidade na frente dela, e já começa a acontecer alguma chuva por lá de São Paulo, até mesmo Minas Gerais e grande parte aqui do Centro-Oeste, incluindo Mato Grosso do Sul. Avançando um pouquinho mais, então, lá para o dia 6, a gente vê que essa frente fria já está praticamente em São Paulo, o GFS até já vai mostrando lá nessa direção, mesmo que ela esteja no oceano, e se organizando, né? Organizando toda essa nebulosa, essa chuva aqui na parte central. E aí sim, do dia 6 a gente já vê que essa frente já está, mesmo que o modelo Cosmos não venha trazendo tanta chuva, mas com toda certeza, como eu falo sempre, né, da pré-frontal, já vai começar a espalhar essa chuva pela região do centro-oeste, e até mesmo com, agora associado com a zona de convergência, começa a induzir aquela chuva mais intensa para o lado do Mato Piba, até o GFS vem também induzindo isso. E quando se avança para mais um dia, a gente vê que todos os dois modelos já indicam, né, que essa frente fria já está praticamente ali entre o Espírito Santo e também a Bahia. O Cosmo atrasa um pouco essa frente fria, talvez seja o motivo desse deslinhamento entre os dois modelos, mas de que, de uma certa forma, toda essa área aqui está sob uma região assim propícia, né, de chuva, ou do retorno das chuvas na parte central. E quando agora eu vou avançando só pelo GFS, que fica à direita aqui do monitor, a gente vê que essa chuva tende a ter uma continuidade por esses dias, nessa parte central, mas como a gente viu pelo outro modelo, teve após a passagem dessa frente fria, volta a reduzir de novo a chuva lá para a região sul. Agora, como eu frisei, após essa passagem dessa frente fria, Jonatas, a gente vê que a temperatura vai ter uma queda muito brusca lá para a região sul, especialmente as áreas serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Essa temperatura é a temperatura mínima, isso foi hoje do que aconteceu. Eu vou avançar um pouco mais rápido, aqui já para o dia 3, né? Aqui já é quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, aí a frente já está se formando, né? Aí vamos para o dia... Aqui já para o dia 6, então aí sim, quando a frente passou, que a massa de ar frio aqui atrás dela começa a estar muito intensa, a gente vê como há uma queda grande dessa temperatura aqui pela região sul do país, especialmente as áreas serranas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, até mesmo centro-sul aqui do Paraná,
sim,
onde a temperatura deve ficar em média ali, eu arrisco a falar, entre 6 e 10 graus na madrugada. Então, acredito que vai ser a primeira massa de ar frio muito intensa, porque ela vai se formar pelo continente. Quando eu mostro aqui o campo da pressão, a gente vê que ela está com 1026 HPA nessa região aqui, entre o norte da Argentina e o sul da Bolívia, mas com uma crista muito grande sobre o Rio Grande do Sul, praticamente o mesmo valor, apesar de que aqui é 26, 28, né? Perdão, 24, 22, em torno de 1020, mas a gente já sabe que isso vai aumentar nos próximos dias, porque aqui, vamos botar aqui nesse dia, está com 1.020, aqui 1.019, 1.020, isso aqui no período da noite. Com certeza isso aqui deve ter, na madrugada, deve ter ficado bem mais alta, essa circulação da alta pressão, com esse centro de no caso, né, teve esse deslocamento em direção à região sul do país.
Certo. Mamedes, essa massa aí que avança, né, derrubando as temperaturas ali na região sul no final dessa semana, pode ser que haja aí geadas ou ainda é cedo para a gente cravar isso?
Olha, apesar de ser cedo, Jonatas, de a gente afirmar assim com toda a firmeza, olha, realmente essa condição pode levar geada, eu mostro aqui para vocês de que nesse dia, nós temos umidade, vou até dar um zoom aqui para a região sul, nós temos umidade e os ventos estão bem, bem fracos, então eu arrisco a falar hoje, vamos atualizando ao longo da semana, Mas eu arrisco a dizer de que aqui tem possibilidade de uma geada fraca, ou seria a primeira geada do ano, ali sobre as áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
Uhum. Perfeito. Ô, Mamedes, então aí a gente, claro, vai atualizar ao longo da semana, né? O IMET vai acompanhar de perto essa condição e na sexta-feira a gente volta a se falar para saber se essas previsões aí se confirmam e, claro, o produtor vai ficar bastante atento a isso, né? Porque a gente ainda tem ali algumas produções em desenvolvimento, né?
Exato. É claro que não vamos assustar os agricultores, ainda não é um período de acontecer esse tipo de fenômeno, né? Ainda é cedo, mas que existe, vou dizer, uma possibilidade entre 0 a 100, eu diria que tem ali um 2%, 3% de que isso possa acontecer. E como você frisou, vamos atualizando essas informações e na sexta-feira a gente volta a falar sobre isso, já que isso, a tendência é que isso aconteça para o próximo fim de semana.
Sim. Mamedes, a gente tem aqui agora uma pergunta que vai aí de encontro a exatamente isso que a gente está comentando agora. É uma pergunta do Matheus Sanches. Ele quer saber a previsão de chuvas para a região de Ourinhos, São Paulo, bem como a possibilidade de geadas, né? Já que Ourinhos fica ali bem perto na divisa com Paraná. Você tem informação sobre isso?
Sim, sim. Olha só, previsão de chuva é quando essa frente fria vai se avançar. Então, eu diria que essa chuva poderia acontecer com essa pré-frontal da quando essa frente fria avança.
Sim.
É mais lá para o dia 6, dia 7, onde começa a ter condições de chuva.
Final ali da semana, pro, né?
Exato, dessa semana. Ou seja, praticamente quase no final dessa semana, né?
Uhum.
Porque se a gente for olhar aqui o calendário, a gente vê que dia 5, dia 6 já está ali. Dia 5, sexta, 6, sábado, 7, domingo. Então, praticamente é mais o próximo fim de semana que deve acontecer essa chuva ali em Ourinhos.
Sim, então está aí respondida a pergunta do Matheus Sanches, que é de Santa Cruz do Rio Pardo, quer saber a previsão de chuvas e possibilidade de geada em Ourinhos, São Paulo.
Mamé, geada para ele pode dizer que não, ainda uhum. Descarta essa chance de geada.
Perfeito. Mamedes, então em relação aos modelos estendidos, o que a gente tem de informação aí, né? As chuvas que ocorrem no sul do país, a gente consegue ver nesse modelo estendido? O que tem de informação?
Ele mascara um pouquinho porque é concentrado em
período, né?
Nos períodos, exatamente. Então a gente vê que o sinal dessa chuva nessa região, entre o norte da região nordeste e também aqui o Pará, continua com essa previsão de chuva, meio que mesclado essas condições de chuva para a parte central, e para a região sul também está meio mascarado, mas a gente viu que antes o modelo GFS sempre estava meio que superestimando, então ele continua superestimando nesse modelo assim, a médio prazo. Para a região sul, a gente vê que o Rio Grande do Sul, nessa primeira semana, fica praticamente com pouca chuva, apesar da frente fria passar, eles estão concentrando essa chuva mais entre o Paraná e Santa Catarina, mas que na próxima semana, lá do dia 9, dia 8 de abril, até o dia 16, aí traz um certo volume de chuva ali para o Rio Grande do Sul, mas uma grande diminuição para o Paraná e Santa Catarina.
Sim. A gente, claro, vai acompanhar aí de perto, né, Mamedes, essa tendência, exato, né? Vale a gente ressaltar para o produtor e para o nosso internauta que isso é uma tendência a longo prazo e que isso pode sofrer modificação, mas a gente acompanha de perto, né?
Exatamente isso. Vamos sempre atualizando e sempre que nós houvermos nossos encontros, né? Então, com toda certeza, a gente vai estar com os dados mais atualizados e sempre vamos ver se tem alguma mudança ou não. É claro que, volta a frisar, de que nós estamos num período de transição. E realmente agora os modelos numéricos de previsão de clima, até mesmo de tempo, começam a ter uma certa assim, de fluência entre eles, que um prevê, outro não consegue prever. Então, esse sinal muitas vezes não é detectado pelos modelos numéricos de previsão de tempo.
Sim. Perfeito, Mamedes. Bom, então a gente volta a se falar na sexta-feira, né? Claro, para atualizar o produtor sobre essa frente fria que avança no final da semana sobre o sul do país e vem aí junto com ela, logo em seguida, essa massa de ar frio que pode derrubar as temperaturas lá na região sul. A gente tem também previsão de chuvas chegando mais fortemente para a faixa central do país, chegando no, exato, sudeste, centro-oeste. Então, a gente na sexta-feira volta a se falar para confirmar aí essa previsão de chuvas que ocorre justamente exatamente para o final dessa semana, né, Mamedes?
Exato, que é onde está sendo previsto, realmente é para o próximo fim de semana que deve haver essa grande mudança, já de sexta-feira para frente, que começa a ter essa modificação em grande parte do país, especialmente o centro e sul.
Sim, e vale ressaltar então que a gente sempre acompanha de perto as informações do IMET, transmite aqui no site Notícias Agrícolas e também os alertas estão lá no site do IMET para você poder acompanhar de perto.
Exatamente isso.
Perfeito, Mamedes, muito obrigado pelas suas informações aqui no site Notícias Agrícolas e na sexta-feira a gente volta a se falar então.
Combinado, Jonathan, um grande abraço, uma ótima semana a todos.
Boa semana. Bom, você, produtor rural, continue ligado porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais boletins ao vivo e mais informação para você ser o produtor rural mais bem informado do país.